Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, final de ano é tempo de retrospectiva, de balanço, de avaliação. É também um momento de olhar para a frente e continuar avançando. Tempo ainda de agradecer aos pernambucanos e às pernambucanas de todas as classes pela confiança depositada no meu trabalho. Afinal, o desenvolvimento do meu Estado e o progresso do seu povo são o compromisso maior do meu mandato e de toda a minha vida pública. Farei um relato o mais abreviado possível dos momentos que julgo mais significativos das minhas atividades nesse ano que se encerra. Considero que 2013 foi extremamente positivo. Durante ele, me dediquei a temas sempre presentes em minha agenda de produção legislativa e trabalho parlamentar: a criação de um ambiente institucional mais favorável, à geração de empregos, aos investimentos produtivos e às pequenas empresas. Nesse sentido, destaco as ações em defesa do programa Reintegra, que propicia ao setor exportador do país um bônus que é fundamental para compensar resíduos tributários que ainda estão presentes nas cadeias exportadoras e que, de algum modo, hoje comprometem a competitividade das exportações do país. A luta que travamos pela extinção do adicional da multa de 10% no FGTS, algo que, lamentavelmente, não conseguimos, ao final, evitar e que passa a ser um componente, mais um componente, do chamado Custo Brasil. No caso da demissão imotivada e ainda a luta por uma maior racionalidade na política de desoneração da folha de pagamentos. Foi muito importante, meu caro senador Pimentel, que pudéssemos ter avançado na desoneração da folha de pagamentos. Esse era um velho reclamo do setor produtivo. O Brasil tem um dos mais elevados encargos que incidem sobre a contratação formal do trabalho. E essa é uma das razões pelas quais ainda temos no Brasil um grau de informalidade nas relações, já que essa carga que incide sobre os salários penaliza fortemente a empresa brasileira. Nesse movimento de desoneração, que ao final contempla já quase 50 setores da economia brasileira, podemos até considerar que alguns setores que foram contemplados talvez não estivessem colocados na ordem de prioridades, já que essa medida foi pensada, sobretudo, para o apoio à chamada indústria de transformação, a indústria manufatureira, que sofre de forma mais direta os efeitos dessa competição que se dá em escala global. Ainda nessa agenda, em defesa das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais, apresentei um projeto de lei que busca corrigir uma distorção presente no sistema Simples Nacional, que é o aumento desproporcional na carga tributária quando os pequenos negócios avançam em termos de faturamento. Como o regime simplificado de tributação se dá por determinadas faixas, nós ficamos sempre com um modelo que, ao final, significa que as empresas que crescem são punidas, são expulsas do sistema, e aí, ao mudarem de faixa, na faixa mais alta, são logo penalizadas com uma fortíssima elevação da carga tributária. Portanto, temos a necessidade de criar um regime de transição nessas faixas, que possa produzir já uma acomodação em termos, vamos dizer, de faixa de tributação mais suave e que, ao final, não consagre essa ideia irracional de que quem cresce é punido, ou seja, um viés anticrescimento do sistema atual. E eu gostaria ainda de colocar aqui a nossa preocupação com o alargamento da utilização desse instrumento que tem sido perverso para os pequenos negócios no Brasil, que é, meu caro senador Cristóvão, a utilização da chamada substituição tributária, que vem anulando os efeitos dos benefícios que foram proporcionados com o regime simplificado de tributação. Na prática, os estados da federação, ao adotarem a figura da substituição tributária, terminam impondo às micro e pequenas empresas uma alíquota real que é muito superior àquelas que foram preconizadas no projeto do regime simplificado de tributação, além de exigirem que as empresas antecipem o recolhimento dos impostos, penalizando-as no que diz respeito às necessidades de capital de giro e de financiamento. Ainda em favor dos contribuintes, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o nosso parecer do projeto de autoria da senadora Cátia Abreu, que concede mais prerrogativas e garantias aos contribuintes perante o fisco. Entre as inovações, destaco a necessidade de lei para alterar o prazo de recolhimento de tributos, a imposição de limites à utilização de meios coercitivos na cobrança extrajudicial de tributos, medida que impede a aplicação ou graduação de multas de caráter sancionatório em função de o contribuinte ter acionado o Poder Judiciário. E a exigência que a Fazenda Pública demonstre os casos de dolo ou má-fé pelo sujeito passivo. Assim, presume-se a boa-fé do contribuinte. Com relação ainda a essas mudanças e medidas que possam produzir uma melhoria no ambiente institucional e no ambiente de negócios do Brasil, havia e há uma compreensão de que, com relação ao ICMS, que é o principal imposto do país, responsável pela arrecadação de mais de 300 bilhões de reais, temos clara compreensão de que, nesse ambiente do ICMS, nós temos as maiores distorções, convivemos com as maiores distorções, que estão representadas por uma série de fenômenos, como, por exemplo, a existência de 27 legislações distintas, bases de cálculo distintas e essas elevadas alíquotas interestaduais que terminam oferecendo combustível à chamada guerra fiscal. Por isso, o Senado, em boa hora, resolveu enfrentar essa agenda que nos apontava a perspectiva de iniciar a reforma do ICMS com a redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Creio que podemos avançar no debate desse tema, e destaco que na Comissão de Assuntos Econômicos foi aprovado um relatório de nossa autoria com a criação do Fundo de Compensação de Receitas e do Fundo de Desenvolvimento Regional, que são condições absolutamente necessárias para compensar os estados desse novo regime de alíquotas interestaduais do ICMS. O Fundo de Compensação de Receita funcionando como uma espécie de seguro de arrecadação e repondo as perdas de receita dos estados que perdem, que tendem a perder com as novas alíquotas, que são os chamados estados exportadores líquidos. De outro modo, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai oferecer recursos para que os estados possam fazer as suas políticas de fomento e de apoio ao desenvolvimento econômico. utilizando mecanismos, vamos dizer, mais saudáveis do que aqueles que hoje estão presentes na chamada guerra fiscal, que ao final se revelam esgotados por absoluta impossibilidade de manter, não só pelos aspectos jurídicos, dada a arguição de inconstitucionalidade dos incentivos que foram concedidos ultimamente, à margem da lei complementar número 24, mas também, eu diria, pela insustentabilidade do ponto de vista econômico e fiscal. Há estados da federação que já comprometem 55% da sua receita de ICMS com renúncias fiscais na área do ICMS. 54% da sua receita de ICMS. Então, está claro que esse modelo claramente dá sinais de esgotamento, porque o que está acontecendo hoje é que não é mais um diferencial de alguns estados menos desenvolvidos que, por assim dizer, terminam concedendo instrumentos para atrair investimentos. Hoje, os estados mais desenvolvidos reagem glosando os créditos e, mais do que isso, fazendo, também oferecendo incentivos. O que significa dizer que nós assistimos hoje a um verdadeiro leilão de incentivos fiscais e de renúncias na área do ICMS, em que todos os estados perdem. E sem deixar de dizer que os municípios, alguns municípios, já estão reivindicando no Supremo a cota parte do ICMS que lhes é retirada quando da concessão do incentivo. Portanto, é um modelo esgotado, é um modelo absolutamente insustentável. Dessa forma, vários projetos vinculados à reforma do ICMS estão aguardando deliberação no plenário. O projeto de resolução número 1 de 2013, o que reduz gradualmente as alíquotas interestaduais, e o projeto de renegociação das dívidas, que é o PLC 99 de 2013. Enquanto o PLS 106 de 2013, que relatei e determina a criação dos fundos de compensação de receita e de desenvolvimento regional, aguarda deliberação na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, se juntará aos demais no plenário do Senado. Uma outra vertente da nossa atuação sempre esteve associada à questão da educação profissional. E creio que esse ano foi marcado por um dado importante, que é a consolidação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Em 2 anos, o programa já beneficiou cerca de 5 milhões de estudantes e trabalhadores que adquirem novas capacidades em profissões valorizadas e, evidentemente, ensejando aos trabalhadores a possibilidade de aperfeiçoarem as suas habilidades. Esse modelo do Pronatec foi concebido em bases, a meu ver, inteligentes, porque o sistema se utiliza da infraestrutura existente, da capacidade instalada já em instituições como o próprio Sistema S, que tem sido um parceiro fundamental para que o Pronatec alcançasse já números muito expressivos ao longo desse ano.